Entrevistas FB. A sua voz. O seu mundo.
Falou-se ali ao de leve em relação à baixa audiência que a rádio tem neste momento, quer a nível de etários mais jovens e mais velhos. Curiosamente, temos um país com um país envelhecido, com muitas pessoas idosas, e em que a rádio tem um papel importante, e ainda muitas pessoas idosas ouvem rádio. Só que a programação das rádios não está virada para aí.
Isso é um papel.
É um contrassenso.
Sim. Estamos a falar das rádios nacionais.
Rádios nacionais.
Porque esse papel compete às rádios locais. Porque não é por acaso que existem as rádios locais. E as rádios locais têm que chegar às pessoas que vivem na zona onde eles fazem a transmissão. E isso inclui exatamente os mais idosos, as pessoas que não têm acesso, ou que não gostam, acesso têm, mas que não gostam das programações das rádios nacionais. Porque vamos ver uma coisa, a rádio nacional, estamos a falar de quê? RFM, Rádio Renascença e depois as rádios para jovens. A Antena 1, que chega às pessoas mais idosas, que têm até espetáculos transmitidos ao vivo de artistas já do antigamente, exatamente para preencher essa lacuna que há em termos das pessoas mais avançadas na idade. Mas o que eu diria, e isto, atenção, que é apenas a minha opinião, eu acho que esse papel compete, de facto, às rádios locais terem programações que abranja as pessoas de maior idade para que se sintam que tenham a tal companhia, porque uma pessoa de uma certa idade precisa de companhia e nem sempre tem a família junto, e o papel da rádio é exatamente esse.
Mas neste momento no país temos muito poucas rádios locais também. Há um problema de financiamento e sustentabilidade das rádios.
Sim, mas há muitas rádios locais. Eu quando viajo, quando vou, por exemplo, de Lisboa ao Porto, de carro, eu tento ouvir as rádios todas que o meu rádio vai apanhando. E muitas rádios locais, a música que tocam não tem nada a ver com a música a partir de uma certa faixa etária. Nada, mesmo. As pessoas mais velhas, as pessoas que ouviam rádio, ainda no rádiozinho a pilhas, não é? É dessas pessoas que estamos a falar. Hoje em dia têm essa dificuldade porque o papel das rádios locais devia ser esse, também não é. Portanto, agora, eu não sei como é que hei de responder à sua pergunta, porque, de facto, acho que é uma coisa que não tem solução. A pessoa, quando está, excetuando a Rádio Renascença, aliás, a Rádio Sim, que tem uma programação que abrange mais as pessoas mais idosas, tirando a Rádio Sim, praticamente as rádios não se preocupam com os mais velhos.
Falou-se ali em falar bom português, mas também ouvir boa música portuguesa também nas rádios, neste momento, é residual.
Tem tudo a ver, está encaixado, o falar bem português. Aquilo que nós falámos ali é porque hoje em dia as pessoas que fazem rádio, algumas, não estou a dizer todas, não têm formação para tal. São pessoas que aparecem quase como se caíssem de paraquedas, ou por ter um nome conhecido, ou porque são amigas de não sei quem, e começam a fazer rádio, e algumas nem falar sabem. Esse é que é o problema. Agora, o resto, o que é que eu hei de dizer? Eu não gosto de dizer mal de ninguém, mas, de facto, hoje em dia, relativamente a locutores, as rádios já estão um bocadinho mal servidas.
Notou-se ali alguma mágoa, alguma revolta? Não, revolta talvez seja um termo demasiado pesado, na forma como saiu. Se surgisse neste momento um projeto para retomar um programa idêntico ou um outro programa, estava receptivo?
Não sei, depende da estação. Para lá não, para a RFM não. Eu não saí com mágoa. Eu saí antes que me mandassem embora. Quem faz um programa durante 30 anos, o que eventualmente pode acontecer a seguir é a porta da rua, não é? Tudo isso tem a ver com o percurso porque nós, quando fazemos uma coisa que tem muita audiência durante 30 anos, aquilo chega a uma certa altura que também cansa. Mas não cansa as pessoas que ouvem, cansa as pessoas lá de dentro. E há concorrência na própria estação, porque a própria estação começa a fazer a mesma coisa. E eu quis sempre sair pela porta da frente. E achei que era a altura exata para eu me vir embora pela porta da frente. E foi só isso que aconteceu. Não estou magoado com ninguém. Portanto, que eu continuo a fazer o programa na internet. Se estivesse magoado com alguém, não tinha aceitado fazer.
A escolha da playlist em cada programa era o que dava mais gozo? Escolher a playlist?
Quando era eu a escolher, sim. Eram
escolhas difíceis ou escolhas fáceis?
Era facílimo. Facílimo porque eu só tocava a música que gostava. Às vezes as editoras entravam-me na cabine com os discos que acabavam de sair e tal, epá, toca isto, que saiu agora, não sei o que mais. Eu não tocava, nunca. Levava para casa, ouvia, se eu gostasse, depois tocava. Se não gostasse, não tocava. Uma coisa, a música que é escolhida por nós tem outro sabor. Eu tinha uma coisa, desde que entrei até sair, eu não sabia para quem é que estava a fazer rádio, no bom sentido. Não sabia quem é que estava do outro lado a ouvir. Se era jovem, se era velho, se não era, meia idade, não sabia. Então eu fazia rádio para mim. Fazia rádio para mim e eu era o meu maior crítico. Portanto, tudo aquilo que eu fazia tinha que ser bem feito, porque senão não saía cá para fora. E eu, ao adotar esse sistema, era muito rigoroso nas palavras que dizia e na música que tocava. E por isso eu lhe dizer, eu só tocava música que gostava. Se eu não gostasse, não saía.
Agora, passar a música que gostava, há um top 5, há cinco músicas que passaria eternamente?
Ah, Watershed of Pain, Procolar, é um clássico, uma coisa do outro mundo. Há uma balada que é de um grupo assim um bocadinho rock pesado, mas a balada eu fui a primeira pessoa em Portugal a tocá-la, e ainda há pouco tempo fui ao pavilhão, à Arena, a ver um concerto deles, e quando tocaram aquilo, as pessoas ficaram completamente loucas, que é o Still Loving You dos Scorpions. É outra que também eles têm que tocar em todos os concertos que fazem. Eu fui o primeiro a tocá-la cá, portanto aquilo tem um significado especial para mim. E lá está outra das músicas que um jornalista da Lusa me trouxe e me disse, epá, tenho aqui um disco... Uns gajos são alemães, mas têm uma balada muito gira e tal. E eu não liguei nenhuma àquilo. Depois ouvi, passado uns tempos, ouvi e comecei a tocar. Pronto. E foi o êxito que foi. E até hoje, não é? Enquanto eu escolhi música, tocava sempre o Still Loving You. Depois havia o White in White Satin dos Moody Blues, que também era outro clássico. The House of the Rising Sun dos Animals. E muitas outras. Montes de música que estão no meu top e que ainda hoje na pen que eu tenho com música gravada do meu gosto, que eu sou no carro.
Este tipo de música tende a morrer ou ainda se continua a construir?
Qual tipo de música?
Tipo de música calma, esse tipo de baladas?
Não acho que...
A produção que musical já se virou para outro lado?
Eu acho que não, porque todos os álbuns que saem têm uma balada, quase todos, e alguns têm duas. Temos agora esse fenómeno que anda aí, o Ed Sheeran. Ele praticamente só toca baladas e tem o sucesso que tem. Portanto, tudo depende do estado de espírito de quem ouve. Tudo depende. Eu não conseguia perceber. Eu sempre achei que o truque. As pessoas perguntavam qual é o truque do programa. E não tem truque nenhum. A hora que é transmitida, acho que é o truque. E quando o programa começou a sair na internet e a ir para o mundo inteiro, eu comecei a receber e-mails de pessoas que viviam em Hong Kong, que me estavam a ouvir. Portanto, cá eram 10 da noite, lá eram 10 da manhã. E eu não conseguia perceber como é que às 10 da manhã o estado de espírito da pessoa o leve a ouvir baladas. E, de facto, as pessoas gostam das baladas. Gostam, independentemente da hora. É uma música que dá tranquilidade, que relaxa. E enquanto, tanto que os artistas continuam a fazer baladas, todos os grandes nomes da música têm baladas, a Madonna tem baladas, o Ed Sheeran agora montes de baladas, Lady Gaga, todos têm baladas e acho que nunca vão acabar.
Programas de autor, ainda têm futuro na rádio?
Não, na rádio estão condenados. Aliás, pouco se faz, a não ser na rádio pública, porque de resto, ou rádios locais, que eu não ouço todas, não é? Mas nas rádios nacionais, tirando a rádio pública, nenhuma tem nenhum programa de autor.
Fazendo, rebobinando este percurso, voltava a fazer o mesmo?
Voltava a fazer o mesmo. Eu, quando comecei a fazer o programa, foi um risco que eu corri, nunca me passou pela cabeça que o programa durasse tanto tempo, não é? Nunca. Eu pensei, bem, fazer isto uns mesitos e tal, e depois passo para outra. E a vida é um risco, a nossa vida é um risco. Portanto, a nossa profissão também, as apostas que fazemos também são arriscadas. E essa foi uma aposta não feita por mim, foi imposta pelo diretor que me disse para eu ir fazer aquele horário. Foi um risco que eu fui correr, mas o formato do programa foi escolhido por mim. E, portanto, por isso é que eu posso dizer que o risco também é meu, porque senão o nome não é meu, nada. Agora, tudo o resto é... Foi um risco? Foi. Voltava a fazer outra vez? Ah, claro que sim.
Com a questão dos telefonemas pós-programa, era o que dava mais gozo também? Ter esse feedback?
Não me dava gozo nenhum, porque... Quer dizer, dava-me gozo, porque eu gosto de ajudar as pessoas. E eu sabia que a pessoa que estava do outro lado precisava de ajuda. E como é que eu ia te explicar isto sem magoar ninguém? Eu tinha um dever de falar com as pessoas, porque as pessoas confiavam em mim, que as letras que eu tocava, como aquilo era tudo escolhido a dedo, não é? Havia sempre alguém que pensava que eu estava a tocar aquela música para ele. Para ela ou para ele, não interessa, mas havia sempre alguém que pensava isso. E depois as pessoas telefonavam-me e falavam comigo, porque já não era por causa da música, queriam ouvir a minha voz. E uma coisa engraçada é que a maior parte das pessoas que me telefonavam era para ver se a minha voz ao telefone era igual à voz do microfone.
Entrevistas FB. A sua voz. O seu mundo.